para a parede usando esse tema da Sabesp. É claro que existem alguns temas muito sensíveis que o Tarcísio nunca respondeu. Por exemplo, algo que pode ser colocado em campanha e que o Tarcísio vai ter que se preparar é por que o principal doador de campanha dele para a campanha do governo de São Paulo foi o Fabiano Zettel, ligado ao Banco Master. Então, vão ter que jogar mais sujo, mais abaixo da linha da cintura, porque se for depender de privatização da Sabesp, aí não vai rolar.
Saber de você, Priscila Silveira, se esse argumento de que Tarcísio de Freitas só reformou que já estava em andamento aqui cola.
Sim, eu ia comentar que, na verdade, o Cine, ele é um fazedor, não é? Por que que é fazedor? Quem faz? Muito embora elas estivessem em andamento, elas nunca foram concluídas. Então, eu acho que esse tema de falar que ele só conclui, eu acho que, na verdade, seria um mérito pondo fim a tantas obras que ficaram por anos ali sem conclusão. Agora, também terá, né, como problema, o Tarcísio, como ele figura em primeiro lugar, ele vai ter um maior embate, porque aqueles que figuram, né, pretensamente num segundo e terceiro lugares tendem, como toda eleição, bater naquele que se desponta, ou seja, no caso aqui, o Tarcísio. Agora, ele também vai ser perguntado sobre o combate ao crime organizado, questões de ligadas à segurança pública, que, aliás, entendo que a pauta de segurança pública vai figurar em todos os cenários eleitoreiros desse ano. E quando se fala assim em Haddad, o Haddad, ele é mais ponderado, mas ele também sofre críticas, principalmente quando ele foi prefeito de São Paulo. Então, eu acho que um perfil mais ponderado de ambas as partes, Tarcísio não vai ficar respondendo a todas as indagações, mas quando ele contrata o marketing, já é prevendo o que virá para que ele possa ter respostas àquelas que sejam realmente plausíveis e necessárias de responder para o seu eleitor e aqueles que eventualmente estejam indecisos.
E o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que o deputado federal Nicolas Ferreira não será candidato ao governo de Minas. Fala, Rodrigo.
É isso, Cine. O Nicolas, ele foi o deputado mais votado em 2022 aqui em Minas Gerais, com 1,5 milhão de votos. Já havia, inclusive, manifestado que não tinha desejo de concorrer ao cargo. O Flávio, ele considerava lançar o deputado para fortalecer o palanque bolsonarista no segundo maior colégio eleitoral do país. Minas é sempre muito importante na disputa, inclusive presidencial. O senador havia discutido essa possibilidade com a liderança do União Brasil e do Progressista, partidos do Centrão, que inclusive formam uma federação, e demonstravam interesse na potencial candidatura do deputado. A desistência do deputado impacta os planos do PL, Partido Liberal, para Minas Gerais, estado em que o atual governador Romeu Zema é pré-candidato, inclusive, à presidência. Discute-se agora se o PL caminhará de fato com Matheus Simões, candidato a governador, atual vice-governador, inclusive com apoio do próprio Romeu Zema. Vale lembrar também que Nicolas Ferreira deve visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL no próximo dia 21 de fevereiro, inclusive com autorização judicial.
Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você. Reta final aqui do nosso Jornal da Manhã, e é aquele momento em que a gente traz os destaques para você observar, para você já se preparar para o que vai
Não
acontecer no
perder
dia.
nada.
Vamos começar então com o nosso Igor Damasceno em Brasília. O que que a gente precisa ficar de olho aí?
Ministro Dias Toffoli pode ser afastado da relatoria do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal por causa de um suposto conflito de interesses. Ele nega qualquer proximidade com o dono da instituição, Daniel Vorcaro.
Rodrigo Viga, atrás de você tem um almoço chegando para alguém aí no Rio de Janeiro, mas eu sei que esse não é o seu destaque. Qual que é a principal informação para essa quinta?
A barriga dele. A minha e de muita gente roncando já às 10 horas da manhã, mas tem muita gente também roncando em torno da candidatura em nome da situação para a eleição indireta do governo tampão de 2026. Definidas aquelas regras, agora começam as disputas, tratativas e negociações para saber quem vai ser o representante da situação. E aí tem uma certa divergência. Cláudio Castro, que é o secretário da Casa Civil, Nicola. Flávio Bolsonaro, liderança do PL, querem outro nome que seja candidato à segunda eleição de governador, aquela do mês de outubro. É confuso, mas é a cara do Rio, viu, Bia?
É a cara do Rio. Manda uma quentinha para nós depois, Rodrigo Viga. E aqui em São Paulo, hein, seu David de Tarso?
Aqui a gente está de olho numa operação realizada em conjunto entre Ministério Público, Secretaria Estadual da Fazenda e Polícia Civil, que está desarticulando uma quadrilha especializada na venda de produtos eletrônicos, só que era tudo de fachada, e eles movimentaram ao longo de 7 meses mais de R$ 1 bilhão. e tem envolvimento com o PCC.
Valeu, time. É isso. Todos atentos às movimentações, porque o Jornal da Manhã vai finalizando por aqui, mas a notícia na Jovem Pan News não.
Muito obrigado pela tua companhia nessa quinta-feira. Amanhã a gente te espera aqui com todo o time. Reportagem preparada para atualizar as informações, te preparar para essa semaninha de carnaval, fim de semana que estão quase chegando.
A gente chega às 7 da manhã, mas antes...
Tem Nonato às 5, beleza? Olha, 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas em ponto. Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show, oferecem entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo, eu sou Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show e eu te pergunto, vamos querer saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, ter mais informações sobre tudo o que está acontecendo, você em casa, no carro, no trabalho, no mundo. Participa com a gente, deixa a sua opinião nos nossos canais da internet. Tem o WhatsApp também, olha o número, 11 91 3258 055. Eu já começo com a questão que está repercutindo em todos os lugares. A gente começa falando sobre os dados do celular do Vorcaro, aquele celular quente que pega fogo. Pois então, tudo isso já está com a Polícia Federal. E tudo está lá. Já existem as provas e elas foram todas desveladas, inclusive com fotos e imagens que ele teria apagado. E aí o nome do ministro Dias Toffoli foi citado diversas vezes nesse celular do dono do Banco Master. A defesa do ministro já reagiu dizendo que essas são ilações, ou seja, relações que não estão, na verdade, relacionadas diretamente com fatos, e contesta qualquer tentativa de suspeição. Ele também nega ter recebido dinheiro de Vorcaro e minimiza ações do nome dele. E essa história está afetando também a relação entre os ministros do Supremo, porque, afinal de contas, a pergunta é: quem julga quem? A pergunta chega aqui e eu passo para a nossa bancada, Jess Peixoto, a nossa rainha agridoce do Cerrado brasileiro. Quem julga quem, Jess?
Eu acho que nesse caso, bom dia, até mesmo os próprios ministros, eles vão ter essa realidade de julgarem essa situação como inapropriada. E por que inapropriada? O que aconteceu ontem é que a Polícia Federal, na figura do diretor-geral Andrei, ela entrou em contato com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo a suspeição de Dias Toffoli, o ministro relator desse processo, mediante a relação, mediante ali o que se tinha de troca dentro do celular de Daniel Vorcaro, que embora tenha apagado as mensagens, nós sabemos que hoje tem softwares e habilidade aí tecnológica para recuperar. Então, com isso veio à tona ali uma série de questões de o que seriam essas mensagens. O jornalista, por exemplo, Caio Junqueira, disse que interlocutores teriam até mesmo narrado situações de uma relação de proximidade entre o ministro Dias Toffoli. Mas, mais tarde, a Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, veio com a informação que Toffoli teria explicado a interlocutores que se tratava também, teria a transação financeira da venda do resort do grupo Taiaia para um grupo o qual Daniel Vorcaro compunha também o quadro. E aí é que está. Hoje, a nota da imprensa do gabinete do ministro Dias Toffoli reconhece a transação financeira e que sim, ele era um dos donos do resort em questão e que houve esta venda e que ele não conhecia quem era o grupo ou qualquer coisa nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, também coloca que não há qualquer relação íntima ou de amizade com Daniel Vorcaro. Mas esse caso, ele chama atenção para um problema que 11 pessoas no Brasil têm hoje, que é o Supremo Tribunal Federal, em relação à implementação de regras mais claras de compliance. Para além da lei da magistratura e até mesmo acrescentando que o órgão que fiscaliza os juízes, o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem autoridade de fiscalização dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, cabe esse processo de reavaliação e coloca, claro, o Supremo em uma crise de imagem, em uma situação complicada que aguarda esclarecimentos. Por sinal, o ministro presidente Edson Fachin que Toffoli se manifeste dentro dessa situação, dentro do processo, e mais uma vez esse processo segue em sigilo.
Muito bem, Matheus. A situação é que o Toffoli, não é que ele esteja envolvido no processo, ele é o relator. Isso coloca um detalhe bastante significativo nisso tudo.
A suspeição, ou os impedimentos que existem dentro da seara jurídica, quando a gente vai analisar qualquer tipo de julgamento, ela passa sempre, Fernando, pela imparcialidade, né? E a imparcialidade, ela jamais pode ser questionada. Imagine você teve algum tipo de desentendimento, vamos para outra ótica, com um juiz, e você tem um processo a ser julgado. Mas aquele juiz que já foi um dia seu desafeto é quem vai dizer se você está certo ou errado. Isso não seria um pouco suspeito? Isso não traria um pouco de dúvidas, questionamentos? O que você ia pedir? Olha, esse juiz e eu já tivemos um desentendimento, outro juiz poderia julgar? É o mesmo caso, só que é o oposto no sentido de dizer, existe uma relação, em teoria, de proximidade, de intimidade, e aí é natural que o Dias Toffoli, ele seja, sim, questionado. Olha, é como se você estivesse julgando o seu, até pior, a relação do seu amigo com o seu irmão, a relação do seu amigo com a sua família, a relação do seu amigo com você mesmo. E eu não acredito que nós jamais conseguiríamos ser parciais quando a gente tem alguém da família envolvido. Então, como nós temos trazido aqui já algumas semanas, que era a ponta do iceberg, e a gente sempre cutucava, onde está, né, a quebra de sigilo do celular do Daniel Vorcaro? Essa quebra foi feita, espera-se, né, que a gente consiga ter acesso também aos dados em breve, não só as mensagens, mas as fotos, né, aos vídeos e tudo aquilo que gira. E lembrando, né, Fernando, a gente está falando da ponta do iceberg, por quê? Porque não é só o ministro Dias Toffoli que é mencionado, já foi adiantado que o nome de várias personalidades, empresários e políticos, também são citados lá nas conversas. Então, imagine essa pontinha, cada vez a água começa a baixar e a gente vai vendo mais coisa por ali. Então, agora, eu diria que hoje talvez seja o dia mais importante até hoje nas investigações.
Pois é, sabe quando a gente faz, tem aquela lista de aprovados no vestibular e a gente fica sem saber quais são os nomes, quem passou, quem não passou, essa lista já está feita, Henrique.
A lista de contatos de Daniel Vorcaro é a lista mais... A que eu acho que as pessoas do Brasil estão mais ansiosas para poder descobrir quais são os nomes ali vinculados, né? Mas todo esse escândalo que está acontecendo seria minimamente reduzido se o Toffoli abrisse mão da relatoria do processo. Seria muito mais fácil, porque já que há, por parte da Polícia Federal, essa suspeita dele ser suspeito no caso, se ele abrisse mão da relatoria, outro ministro assumiria isso e a gente poderia ter um andamento das investigações, do processo como um todo, de uma maneira mais transparente, né? Como até o Matheus citou, é um pouco complexo mesmo o juiz ter relações próximas, né, com outros envolvidos no processo.
É tão complexo que a gente vai para Brasília agora, porque essa decisão sobre um possível afastamento do ministro Dias Toffoli, no caso Master, pode ficar nas mãos do ministro Edson Fachin. A gente vai então para Brasília saber os detalhes disso com o nosso repórter Igor Damasceno. Bom dia, Igor. Tudo bem? Conte as novidades pra gente.
Oi, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui no nosso Morning Show. Olha, a conversa de bastidor que eu tenho lá no Supremo Tribunal Federal é que essas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro caíram como uma bomba dentro do STF e deixou a imagem do Supremo ainda mais desgastada. Isso, então, caberá ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, o que fazer daqui para frente para proteger o STF e também para falar a respeito do futuro de Dias Toffoli. Atualmente, ele é o relator do caso Banco Master no STF, mas pode haver um possível conflito de interesses e, então, ele pode ser afastado da relatoria. E se isso acontecer, ele não vai poder participar nem do julgamento. Ele não vai ser o relator, mas também não vai ser juiz no caso, justamente por causa desse conflito de interesses. A perícia no celular de Daniel Vorcaro foi então concluída. Trata-se daquele aparelho telefônico que Vorcaro se recusou a utilizar, a passar a senha, e então a PF teve de usar a tecnologia para quebrar as mensagens criptografadas e recuperar as mensagens que já tinham sido apagadas. E aí, depois que isso foi feito, a polêmica se complicou de vez, porque há possibilidades de envolvimento de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro. Isso porque mensagens trocadas entre Vorcaro e Zetel, que é outro investigado, apontam para um possível pagamento de Dias Toffoli. Só para a gente trazer um contexto, Dias Toffoli é sócio de uma empresa que pode ter alguma relação com o caso Banco Master. E se ele recebeu, significa que ele teria ali alguma proximidade com Daniel Vorcaro. Ou seja, o juiz relator teria alguma proximidade com o investigado e daí estaria o conflito de interesses. Por isso, a Polícia Federal pediu a suspensão, o afastamento dele da relatoria do caso. Há cerca de 20 minutos, o gabinete do ministro Dias Toffoli se pronunciou por meio de nota. Nós tivemos acesso a essas palavras e vamos colocar no ar agora. Eu chamo a atenção para vocês ao contexto histórico que o gabinete do ministro Dias Toffoli faz para dizer que a empresa dele não tinha mais nenhuma relação com o Banco Master quando ele assumiu a relatoria do caso. Lá no terceiro parágrafo, a defesa diz o seguinte, abre aspas: a referida empresa, empresa de Dias Toffoli, foi integrante do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de duas operações sucessivas, sendo a primeira venda de cotas ao fundo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. A nota continua: deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridit, que é a empresa de Toffoli, e de seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal sem nenhuma restrição. Agora chama atenção esse penúltimo parágrafo, porque além de estar em negrito, ele está sublinhado para reforçar bem o que eles querem dizer. E diz o seguinte: a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025. Ou seja, quando há muito, a Maridite não fazia mais parte do grupo Taiaiá Ribeirão Claro. Ademais, o ministro desconhece o gestor do fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade, e muito menos amizade íntima, com o investigado Daniel Vorcaro. Volta a sublinhar. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zetel, fecha aspas. Então, essa é a nota do gabinete do ministro Dias Toffoli, negando que ele tenha recebido dinheiro de Daniel, negando qualquer atividade com o investigado, ou seja, negando possibilidades de conflitos de interesse. Não foi o que disse a Polícia Federal. A polícia fala exatamente o contrário. E por isso, essa bomba está repercutindo lá no STF. Caberá ao ministro Edson Fachin decidir pelo afastamento ou não de Dias Toffoli. Agora, eu apurei que existe um desgaste entre os ministros também. Então, não é só a imagem do STF que está desgastada. Os ministros estariam constrangidos com essa situação envolvendo o nome de Dias Toffoli. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Igor, pelas informações. Muito obrigado, ótimo trabalho aí do Igor Damasceno em Brasília. A gente viu ele falando, né, que a Polícia Federal agora deve pedir ao presidente do STF a suspeição de Toffoli, ou seja, que ele seja declarado suspeito para atuar nesse processo. Bom, tantas situações assim, tantas circunstâncias, para a gente entender todo esse juridiquês dos novos desdobramentos do caso Master, a gente vai falar agora ao vivo com o advogado, relator-presidente do Tribunal de Ética da OAB, e vamos conversar com o doutor Maurício Fel, que está aqui conosco, participando do nosso Morning Show. Bom dia, doutor Maurício, tudo bem? Obrigado por atender a nossa produção. Como é que a gente pode entender essa situação? O Igor Damasceno falou sobre a nota do ministro, mas que ela não condiz exatamente com as informações da Polícia Federal, a possibilidade do presidente do Supremo tirar a relatoria do ministro Dias Toffoli. Como é que a gente traduz esse ambiente atual de Brasília?
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e a audiência qualificada da Jovem Pan. A gente está diante de uma crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal, que bota em xeque toda a democracia da República. Essa nota divulgada pelo gabinete do ministro é uma nota publicitária, é uma nota para tentar dar uma satisfação à sociedade do que vem acontecendo. Na realidade, o que a gente teve notícia é de que a Polícia Federal entregou um relatório ao presidente Fachin, se eu não me engano, na última segunda-feira, um relatório de mais de 200 páginas. A gente desconhece o conteúdo desse relatório, mas ele aponta indícios de que o melhor, para que se atenda ao princípio da moralidade, da probidade, da transparência, todos os princípios da administração pública, é que o ministro Toffoli se afaste. O que se deseja, o que seria o ideal para esse tipo de situação, seria um afastamento espontâneo do ministro Toffoli, para que se recuperasse um mínimo de credibilidade no Judiciário e no Supremo Tribunal Federal. Então, o que deve acontecer nos próximos dias vai ser de muito impacto para o Supremo e para a República. Vamos aguardar ver se o ministro pede, se autodeclara impedido, que eu acho que seria a solução política ideal para essa situação.
Doutor Maurício, Matheus aqui do estúdio, obrigado pela participação do senhor. Uma pergunta em relação, né, o senhor na posição de presidente do Tribunal de Ética da OAB. Qual tem sido, de fato, assim, uma posição, e eu diria até a preocupação da OAB com esse tipo de crise institucional que a gente está vivendo, como o senhor já bem adiantou, e qual que é, eu diria até, a sugestão da OAB diante desse tipo de comportamento? Porque isso acaba colocando muito em xeque a credibilidade até do sistema judiciário como um todo, né, do qual Perfeito. A advocacia faz parte.
Perfeito. O que está em xeque é toda a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do sistema democrático, do Estado Democrático de Direito. Só quero fazer uma explicação necessária. Eu não sou o presidente do Tribunal de Ética, eu sou um dos presidentes, eu sou o presidente e relator de uma das turmas do Tribunal de Ética da OAB. A OAB está atuando de maneira muito com as outras instituições representativas da advocacia, as principais, que são o Instituto dos Advogados de São Paulo, fundado em 1874, do qual tenho a honra de estar diretor de relações institucionais, e com a Associação dos Advogados de São Paulo, em conjunto, no início do ano judiciário, num importante evento realizado na sede do Instituto, se deliberou que todas essas três instituições atuem de maneira conjunta, de maneira vigilante, junto ao Supremo Tribunal Federal, justamente para orientá-lo no sentido de que é necessária toda uma reestruturação do sistema democrático. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, hoje ele, lamentavelmente, tem enfrentado questões internas de muita gravidade. E é fundamental que ocorra uma mudança nesse estado de coisas, e essa mudança deve ser estrutural.
Doutor Maurício, tem uma questão aí que a gente está vendo como talvez um desdobramento mais provável, o ministro, né, Fachin, destituindo a relatoria. Como é que o senhor, pessoalmente, pela experiência que tem, vê essa situação? O senhor acha ela plausível? Ela também causa algum tipo de desgaste, já que a gente viu pelas informações do Igor Damasceno que existe um clima difícil entre os próprios ministros?
Que bom que existe esse clima difícil entre os ministros. É fundamental, porque é impossível se conceber que todos os ministros da corte se sintam à vontade com esse tipo de situação. Partimos do princípio, todos eles são corretos, éticos, e pretendem conduzir de acordo com as normas constitucionais. Então, assim, um afastamento vindo da presidência seria traumático, assim como seria ainda mais traumático o processamento de um impeachment no Senado, colocando em rota de colisão, mais uma vez, os dois poderes. Acredito que, para o bem da democracia, para que se tenha um pouco de credibilidade na corte e no sistema judiciário, o ideal era que o próprio ministro Toffoli, havendo esta dúvida, havendo esse questionamento, havendo todo esse impacto, ele se autodeclarasse impedindo. A gente estava fazendo um estudo, nos últimos 10 anos, em 470 pedidos externos de suspensão, nenhum deles evoluiu no Supremo Tribunal Federal. Todos os casos em que houve a suspensão foi casos de autodeclaração, assim como o ministro Dino procedeu no caso do Estado do Maranhão, como o ministro Alexandre de Moraes se autodeclarou impedido no caso do habeas corpus do presidente Bolsonaro. Então, o ideal seria, institucionalmente, para o bem da democracia, que o presidente Toffoli se autodeclarasse impedido por conta das relações havidas preteritamente, por conta de toda essa suspensão generalizada. Essa seria a solução adequada.
Doutor Maurício, muito obrigada pela presença. Nós temos agora um debate muito grande sobre o procedimento para se seguir, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal não tem esse hábito em relação à suspeição do regimento interno. Salvo engano, o artigo 282 do regimento interno, ele coloca que caso seja aceito esse pedido, essa arguição pela suspeição, o ministro presidente deve pedir ao ministro em questão para falar, para se defender ou para assim dar sua visão sobre o tema, e que depois aquilo pode ser levado para o plenário. Escutei alguns especialistas defendendo que essa é possível linha que o ministro Edson Fachin, que por sinal ontem mesmo se declarou impedido de julgar casos de um banco que é cliente de sua filha, uma advogada muito conceituada do Paraná, já dando exemplo em relação a isso, que seria essa linha que ele seguiria. O senhor vê alguma possibilidade de linha diferente? E qual que é o processo caso Dias Toffoli, um ministro que já vem se mostrando muito contrário, tem sido bem combativo na possibilidade de suspeição, não queira sair desse caso?
Bem, os caminhos agora, as opções são... Na realidade, pelo que eu tive com o melhor juízo, a Polícia Federal não tem nem legitimidade para pedir uma suspeição tecnicamente. O que foi entregue ao ministro, presidente Fachin, foi um relatório. É aberta a vista, assim como em todas as questões jurídicas de direito, ao ministro Toffoli, não para que ele apresente exatamente uma defesa, mas para que ele exerça o contraditório e possa se manifestar. Nesse momento, talvez o ideal, o menos traumático, fosse que o ministro, por questões cautelares, por cautelaridade, por conta daquele princípio de ética divulgado por Immanuel Kant, que quando o assunto de fundo é ética, não faça, o que se esperaria é que o ministro se autodeclarasse impedido para que houvesse uma definição de um novo relator para investigação do caso do Banco Master. Caso isso não ocorra, o presidente Fachin deve levar essa questão ao plenário para uma votação colegiada.
Então, teríamos, então, capítulos muito tensos no tribunal, hein, doutor? Caminhando dessa forma.
O que a gente ouve nos bastidores é que nos próximos dias, aí até o final da próxima semana, as coisas devem se precipitar. Espero que positivamente, para que se retome a credibilidade tão necessária no Poder Judiciário e no sistema democrático. Como a gente falou no começo da nossa conversa, o Supremo tem passado por uma crise sem precedentes. O Instituto dos Advogados de São Paulo fez um estudo jurimétrico dos processos do Supremo Tribunal Federal, que demonstra que a maioria absoluta dos casos tem sido julgado monocraticamente, contrariando completamente a vocação colegiada da corte. Então, é hora do Supremo se reestruturar e voltar à sua vocação de guardião da Constituição.
Doutor Maurício,
eu posso fazer?
Não, claro, eu também. Só estou querendo contextualizar aqui com a nossa bancada. Queria que o senhor continuasse aqui conosco. O Jess vai fazer uma pontuação também, depois o Henrique e o Matheus também.
Doutor Maurício, o senhor bem coloca a questão das decisões monocromáticas. A decisão monocrática. A decisão monocrática tem sido um grande ponto ali de discussão, até no parlamento, em relação à limitação dessas decisões. Esse caso tem uma peculiaridade do passado, que é assim que vira ministro relator, ele acata o sigilo muito duro com a situação de sigilo, até mesmo levando esse sigilo a uma expansão em relação à CPMI, do INSS, várias coisas. E agora vem essa informação amplamente divulgada da troca financeira em relação a empresas que ambos são sócios. A minha pergunta é: como num quadro em que nós precisamos fortalecer os instrumentos democráticos e a imagem, a credibilidade, a importância do Supremo Tribunal Federal, a decisão de decretar sigilo sobre agora uma investigação da Polícia Federal que está o envolvendo enquanto ali tendo essa transação, não como nenhuma situação de réu ou qualquer coisa nesse sentido, ressoa num ambiente em que a gente precisa calcar e buscar essa credibilidade do Supremo Tribunal Federal, na visão do senhor?
É mais uma demonstração, mais um sintoma do momento de coisas absolutamente disfuncional da administração pública e do Poder Judiciário. É importante, não é monstruoso, não é errado haver sigilo para garantir o alcance das investigações, mas esse caso é um caso de enorme interesse público e que exige a observação dos princípios públicos da transparência, da moralidade. Então, assim, é uma situação delicada. O fato de haver sigilo por si só não é incorreto, mas a opinião pública exige que se esclareçam as coisas. Então, por isso que a gente está vivendo essa crise sem precedentes. Quando o ministro Toffoli avocou a competência para o Supremo Tribunal Federal, o fez sob a justificativa de que acusações, investigações que envolviam parlamentares. E por força do artigo 102 da Constituição Federal, quando isso acontece, o trâmite precisa ocorrer mesmo no Supremo. Agora, ele jamais pode ocorrer sendo votado e, pior ainda, sendo presidido por um relator cujo nome parece que está sendo mencionado justamente nas investigações. Isso fere os mais asilares princípios da administração pública, da transparência, da neutralidade, que também estão na Constituição Federal, no artigo 37.
Bom dia, doutor Maurício. Henrique aqui.
Bom dia.
Você havia citado de que a Polícia Federal não teria essa legitimidade para pedir uma suspeição. Até para que a gente esclareça de uma maneira mais compreensível, quais seriam os órgãos, quem poderia pedir essa suspeição com legitimidade?
Henrique, muito obrigado. A sua pergunta vai esclarecer para o público. É a Procuradoria-Geral da República. Ela que tem a competência de investigar, de fazer a persecução penal para questões dessa natureza. Na realidade, o que a gente ouviu de bastidores é que a polícia ficou muito incomodada e, por essa razão, ante uma eventual inércia ou antes de ter acontecido nada em relação a isso, resolveu tomar providências e apresentar de esponte própria esse relatório ao ministro-presidente Fachin.
Doutor, uma outra pergunta, até porque é uma palavra que voltou à boca do povo nos últimos tempos, já que o ministro, né, não optou por sair do processo, que é a palavra do impeachment, né, que tem se falado, seria possível e como seria possível, caso, né, opte-se por esse caminho ou por essa tentativa. Qual é o caminho para um impeachment eventual, impeachment de um ministro do STF?
Veja, existe, é previsto no ordenamento constitucional, é um instrumento extremamente grave, que tramita diretamente no Senado Federal, mas que, dentre as opções que nós temos para solucionar esse estado de coisas indesejável, a gente abordou que a primeira, o ideal, fosse que houvesse uma autodeclaração de impedimento. Caso não ocorra, talvez possa isso vai ser levado a plenário no Supremo Tribunal Federal, mas aí dentro do próprio judiciário a coisa se resolve. Um pedido de impeachment processado no Senado Federal, que existe, é previsto, ele seria o grau máximo de ruptura, porque envolveria mais uma vez os dois poderes, colocaria mais uma vez em volta de colisão legislativo e judiciário, em prejuízo de todo o Estado democrático de direito.
Perfeito.
Muito bem. Olha, quero agradecer enormemente ao doutor Maurício Felberg, que é presidente do Tribunal, relator-presidente do Tribunal de Ética da OAB. Muito obrigado por sua atenção aqui conosco, sua gentileza. Muito obrigado, doutor. Senhor, sempre bem-vindo aqui no nosso Morning Show. Obrigado.
Fernando, eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante esclarecer para o público essas questões, porque hoje todos estão interessados, felizmente. Eu gostaria só de encerrar, se puder, já quebrando o protocolo, fazer um convite ao lançamento do livro O Supremo em Perspectiva. É uma obra elaborada pelos presidentes e juristas do Instituto dos Advogados de São Paulo, que vai ter lançamento no dia 24 de fevereiro no Tucarena. em que faz um diagnóstico de todas as disfunções do Supremo Tribunal Federal. É um verdadeiro roteiro para perfeito entendimento do momento atual. Então, eu gostaria, já acabei convidando a todos para que compareçam nesse evento, esse livro lançado pela editora do Instituto dos Advogados de São Paulo.
Está feito o convite. Muito obrigado pelo convite. Um farol para a gente entender melhor esses dias tão nebulosos, com mais perguntas do que respostas, né, doutor? Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela participação.
Obrigado
aqui
a todos. Um Valeu. Ótimo dia.
Bom, em meio às investigações sobre o Banco Master, o BTG Pactual também nega qualquer irregularidade na distribuição de papéis, né, os CDBs, do Banco Vorcaro. O André Esteves, que é o sócio-presidente do Conselho de Administração, do BTG, afirma que o banco não fez nada de errado e que a atuação seguiu as estritas regras, repercutindo ainda também a questão do Banco Master. Queria colocar uma questão para vocês. 1.600.000 brasileiros acreditaram no Banco Master e fizeram investimentos lá. Quase 40 instituições financeiras também negociaram com o Banco Master. Houve um tempo em que não era pecado fazer tudo isso, né?
É importante.
Será que todo mundo está errado?
É importante ressaltar que os tradicionais assessores de investimentos, né, são os agentes autônomos de investimentos, a AI, que tem uma certificação, né, para poder exercer esse papel, eles não podem dar recomendação de investimentos. Ou seja, quando você que nos acompanha tem um assessor de investimentos que ele fala, olha, compre esse título ou venda aquele título, em teoria, ele não poderia estar dando esse tipo de assessoria. Essa é uma prerrogativa de um outro tipo de profissional, né, que está em outra categoria, justamente para evitar essa confusão de falar.
Ô, Matheus, mas tem títulos que são mais favoráveis, aí não precisa de indicação, é só você olhar e aí o seu consultor fala... Eu nem vou falar nada, mas olha isso aí, né?
Mas como a gente está falando aqui, a gente fala rasgado, né, Fernando? Sem medo depois da possível represália. Tem muito assessor de investimento por aí que dá assim aquela induzida falando, olha, mas tem um título ótimo aqui que está pagando 115% do CDI e você está aí num de 102, 103 e às vezes o banco que emite aquele título, vale dizer, ele pode estar oferecendo até um condicionamento um pouco mais vantajoso para a instituição financeira que o vende. Eu acho... Então...
Mas se precisa de muita, muita indicação, você não acha que é hora de abrir o
cocô? Nesse caso não precisa de muita, porque como o número já é atrativo, como o Fernando bem adiantou, fica cedo, né? Te seduz. Você abre lá a plataforma da instituição financeira e vê lá 115, 120, 130, você fala, meu Deus, é aqui que eu vou. Né? Mas deixar a Jazz aqui.
Não, eu acho que vale a pena mencionar que eles também colocaram na argumentação sobre essa situação que eles foram diminuindo a disponibilidade desses títulos e depois mesmo cessou, então parou de se fazer.
Quando viu que tinha problema.
E defenderam integralmente a atuação do Banco Central em relação a isso. Muitos bancos fizeram isso, porque, mais uma vez, muita gente acreditou no Banco Master, tanto é que ele tem uma longa trajetória aí, até mesmo nas previdências.
Então, indicado como uma potência financeira.
Não, uma potência. Era um sucesso, né?
Até... Todo mundo queria tirar uma foto com o Vorcaro.
Só faltou.
Mas nessa época de carnaval, então, o camarote era um sucesso. Era um camarote dentro do camarote, do camarote, do camarote.
E esse ano tá caro, né?
Caríssimo. Então, era uma regalia ter todos esses privilégios, né,
Diego? Mas eu fiz essa ressalva, Fernando. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão acompanhando esse caso, elas se assustam, mas daqui a pouco vai que surge um outro caso master, né? Porque você tem que ficar atento, gente. A Dias falou aqui ontem, e é verdade, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então nós precisamos realmente ficar um pouco mais desconfiados quando a oferta realmente ela é muito acima do mercado.
Pois é, e sobre ofertas e mercados, Jess, sempre atenta, tem uma relação que a gente estava falando antes aí, né, Jess?
Exatamente, você pode conferir esse furo lá no site da Jovem Pan, um bastidor muito importante. Aparentemente, o Vorcaro teria discutido com o cunhado pagamentos à empresa de Toffoli, disse a Polícia Federal. O banqueiro e Fabiano Zettel citam nominalmente o ministro. Essa é uma informação apurada pela Jovem Pan e também pela Folha de São Paulo, que mostra que teria essa questão financeira, essa troca. E a explicação para isso já foi dada, em uma certa medida, na nota do próprio ministro, que diz que se tratava da venda do resort ali, Itaiaia, desse grupo que eles fazem parte, que é o Meredith, que ele é sócio, é uma sociedade anônima, por isso se demorou algum tempo para chegar nessa... E seria parte, ele admite que faz parte deste grupo, mas que a venda teria sido concluída antes, ou seja, antes do processo chegar na mão dele. E aí fica a pergunta, será que mesmo assim, tendo em vista tudo o que está acontecendo, não se valeria esse processo de suspeição? Nós sabemos até de alguns bastidores do Supremo Tribunal Federal, como o Igor também trouxe, que os ministros também não acharam que foi uma postura apropriada. Agora, a grande questão é o que mais está nesse relatório, mas só esse fato, só essa situação da compra de uma empresa, explicando para as pessoas que estão nos escutando e assistindo, é como se ele fosse sócio de uma empresa, o Vorkário fosse sócio de uma empresa, ele vendeu a empresa dele para aquele grupo ali que estaria do Vorkário. E o que o ministro coloca nessa nota é que não conhecia o grupo, quem eram os diretores. Mas, recentemente, Vorkário e seu cunhado, Fabiano Zettel, conheciam que se tratava de uma empresa do ministro. Então, me parece pouco apropriado imaginar que uma pessoa, um grupo que tem aí nos seus quadros um ministro do Supremo Tribunal Federal com todo o notório conhecimento, saber jurídico que é necessário ao ministro do Supremo, não terá um grupo de advogados que olham compliance, quem são os sócios, faz ali toda uma situação. Se for assim, mais uma vez, só reforça a necessidade de uma medida de compliance, de um código de conduta dentro do Supremo Tribunal Federal.
Muito,
esse
muito
é um bastidor quentíssimo. Acesse o site da Jovem Pan e leia imediatamente.
Eu quero chamar o break da rádio depois dessas informações. Break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o espírito, meu aí!
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Do everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem.
Nossa rede de todo o Brasil. Tem aqui uma situação, a gente falou ontem, mas vamos repercutir aqui, falando caso Márcia também, Santa Catarina. Ontem a gente mostrou, né? A gente falou sobre isso e essa imagem acabou viralizando por lá, né? Um capítulo inusitado, né? Um dos alvos da operação Barco de Papel teria jogado, gente, R$429 mil pela janela do apartamento lá em Balneário Camboriú. A gente está vendo as imagens. Quando a Polícia Federal chegou, né? E esse dinheiro acabou sendo recolhido. Eu fiz uma conta aqui, R$429 mil. Vamos supor que são notas de 100, né? Que a gente está vendo ali. Gente, são 4.290 notas de 100 voando em Balneário Camboriú. Terra da riqueza, né?
Eu consigo imaginar o Silvio Santos.
Oh, descer,
quem quer dinheiro?
Descer. Balneário Camboriú.
Não. É. E é uma situação absurda. Esse dinheiro que voou, inclusive, ele poderia voar para os penduricalhos dos juízes de São Paulo. Porque quando a gente está olhando, falando sobre assunto, o Matheus falou assim, ah, mas por que tanto interesse, né? Segundo um levantamento do jornal Estadão, a decisão do ministro Dino afeta em 4,8 bilhões apenas previstos para o TJ de São Paulo em 2026. Então, um impacto econômico muito grande de uma situação que nós precisamos olhar. E aqui fica um elogio.
Isso daí precisaria para.
Não, e nesse momento de crise, de várias situações do Supremo Tribunal Federal, acho que vale aqui nós fazermos um elogio à postura do ministro Flávio Dino em relação a essa situação. Porque é um absurdo que todo esse orçamento público seja determinado em vez de olhar para o povo, em vez de olhar para a necessidade.
Muito lindo o seu amor pelo Dino. Eu vou colecionar.
4,8 bilhões. Muito... bilhões. E é o TJ São Paulo e todos os tribunais do Brasil.
Yes, mas é digno de nota. Coraçãozinho para você. Que os coraçõezinhos você manda. O Henrique está todo feliz elogiando o Flávio Dino.
Tá admiração.
É porque eu sou justa. Não é pelo Flávio Dino. É porque eu não pessoalizo. Eu sou justa. Não é se está de um lado ou do outro. É se fez o correto. Se fez o correto, parabéns.
A gente merece, né, um momento de paz.
É tranquilo, mas o Flávio Dino realmente é um excelente ministro, desde que chegou no Supremo Tribunal Federal. Vem fazendo bons
estão
trabalhos.
Concordando demais. Quer dizer, eu vou dar uma notícia agora, que eu quero ver o que vocês vão. Se esse climinha de paz e amor vai continuar. Porque a Justiça Federal rejeitou duas ações populares que tentavam impedir o polêmico, entre muitas aspas, polêmico desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear logo na abertura do Carnaval Carioca o presidente Lula no Carnaval do Rio, né? A oposição já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e aí a política e carnaval acabam se misturando. Antes da gente falar sobre isso, eu quero dizer que essa é também a questão da nossa enquete de hoje. Política e carnaval. Política e carnaval misturam? Você acha, você em casa, no trabalho, no carro, dirigindo, enfim, pelo mundo afora, você acha que política combina com carnaval? Carnaval combina com política? Eu queria falar sobre esse desfile, queria dar algumas informações. É a primeira vez que a escola vai desfilar no grupo especial, vai abrir essa escola de Niterói. Esse tema foi definido em junho do ano passado. Ou seja, não é agora que a gente descobriu que essa homenagem ia acontecer. Foi há mais de 6 meses, né?
A oposição estava dormindo naquela época, né? Parece que eles acordaram agora que é ano eleitoral e querem aparecer a qualquer custo. Carnaval e política, carnaval é um movimento. Os eventos que nós temos, os desfiles das escolas de samba que nós temos, normalmente sempre trazem a memória. Vocês não são lembradas da história do Brasil, figuras que foram destaques e merecem mais destaque ali naquele momento do desfile. E é nesse caso, foi escolhida a figura do presidente Lula, assim como aqui em São Paulo vai ter uma escola que vai homenagear o movimento dos trabalhadores sem terra. É, a gente tem vários
temas. Não é candidato nem partido.
Bom, eu só queria dizer o seguinte, duas informações. A escola não utilizou recursos da Lei Rouanet, porque diz que não teve tempo, tinha um teto de 5 milhões para serem utilizados, não utilizou, mas Henrique, nenhum presidente foi tema de escola de samba. Exato. Em nenhum momento da história do carnaval brasileiro.
Ia trazer uma outra coisa, né? Que política é diferente de político.
E aí eu queria perguntar, e se o Bolsonaro fosse tema hoje de uma escola de samba?
É isso que eu queria saber.
Foi escolhido há um ano e caso tivesse
eu
já passado dentro da escola.
Nós estamos luta.
Falando
não
de campanha pré-eleitoral. O que nós estamos falando é de configuração de campanha pré-eleitoral. Eu acho que se não fosse em ano eleitoral, quer homenagear o presidente Lula, ok, por mim, de verdade, está tudo bem. Agora, em ano de eleição, você dá uma visibilidade, porque isso vai estar transmitido na TV, nas redes sociais, a um pré-candidato, que de fato ele se coloca como pré-candidato, então isso configura sim, ou deveria configurar, afinal de contas, né, eu não sou o juiz que vai julgar, mas configura sim, na minha opinião, campanha. Existe aí uma vedação extremamente forte e rígida do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa pré-campanha. Então, Henrique, a questão aqui não é... O carnaval por si só é um ato, né, de trazer pautas, e isso é extremamente necessário, é bonito, é rico. Agora, a gente não está trazendo uma pauta política, a gente está trazendo um personagem político que está em pré-campanha. Então, aqui a questão não é justiça de dizer, ah, não pode ser o Lula, mas não pode ser o Lula de eleição, meu amigo. Porque, como o Fernando falou, se fosse o Bolsonaro, você acha que estava certo?
Se a definição tivesse sido feita há cerca de um ano, como foi, né, no meio do ano passado, tudo isso, houve tempo para se fazer com que a escola mudasse o desfile.
Da lei não
agora
justifica.
Falta. Não, poxa, foi definido há um ano. Esse problema deveria ter sido criado, então, há um ano atrás. Todo mundo já sabia. A escola que vai homenagear o presidente Lula, isso está sendo falado há tempo já.
Eu não tinha. Não. É, aqui, o argumento de defesa do Henrique a esse absurdo é o seguinte. Todo mundo foi há um ano definido, logo poderia. Isso não é verdade. É, se um erro acontece e nós temos tempo de corrigi-lo, nós deveríamos corrigir. Por exemplo, os escândalos e os erros do Banco Master estão há um ano, mas as medidas devem ser tomadas, embora elas não voltem no tempo, elas devem olhar para agora. Agora, o que você precisa notar nesse caso em específico? É um ano de eleição. É um ano de eleição e se trata de um presidente da República. O samba enredo menciona o número 13, menciona várias situações. É uma propaganda velada e isso não é bom para a democracia. Vale rememorar que no bicentenário da independência, quando o então presidente Jair Bolsonaro foi para a manifestação ali do 7 de setembro, teve toda aquela mobilização, o julgamento do TSE na figura do ministro relator da ação, Benedito da Silva, tinha sido em que? Tinha sido o contrário, que aquilo deveria causar inelegibilidade por conta do uso daquela comemoração para eleição. Então, esta é uma leitura que já foi dada pelo próprio Supremo Eleitoral em relação a um outro caso.
Mas
e vou além.
O samba acadêmico de Niterói não tem nenhum vínculo direto com o Partido dos Trabalhadores,
não
nem com o presidente Lula.
Ter, nem a, precisa nem ter. Nem o 7 de setembro eu tem um preciso. Vínculo direto com o Partido Liberal. Porque aqui se trata de uma festa do cultural que tem respaldos de dinheiro público. E não tem lei Rouanet, mas tem dinheiro
só
público.
Eu queria colocar uma informação com relação à questão do bicentenário, que eu só estou colocando uma informação como jornalista. Ali também foi usado um instrumento da própria presidência da República em outro lugar que não o desfile. não teria também essa questão nesse debate?
Eu acho que tem essa questão, mas eu acho que são situações muito parecidas e eu arrisco dizer que o carnaval é ainda mais grave, por um motivo muito simples.
Carnaval é mais grave que o 7 de setembro?
Mais grave, eu vou te explicar por quê. Quando a gente olha para a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que coloca a análise em relação a esse caso do presidente Bolsonaro, existe ali, no contexto, uma situação de uso do recurso público, que tem recurso público nos dois, mas existe também uma questão de capitalizar a atenção das pessoas, a visão das pessoas, para falar bem de determinado projeto, grupo ou ação. O samba enredo aqui é totalmente voltado para isso, para louvar feitos que a escola de samba acredita que são do presidente Lula, Brasil da Silva, que é um trecho fazendo uma analogia à situação ali que se tem em relação ao presidente Lula. É 13 dias, 13 noites. Tanto é que a ministra Gleisi foi à tribuna e cantou um trecho e disse no final, viva o PT. Então existe uma conotação e uma configuração política que não está no dia da independência, não está no pátria amada, não está no hino nacional, está na figura, por isso eu acho que é ainda mais grave. E vou além, não sou só eu não, a AGU já recomendou ali que determinadas pessoas que compõem o governo, ministérios, elas não realmente estejam presentes ou desfilem para não dar um problema, porque muitos especialistas estão considerando a possibilidade de, quem sabe, uma inelegibilidade, tal como ocorreu no caso do ex-presidente Bolsonaro, por conta dessa situação.
A expectativa é que ela seja um dos destaques do desfile.
Vale.
Ela, inclusive, desfilou no pré-desfile, mas ao que tudo indica os bastidores é que estão tentando convencer a primeira-dama e que ela não esteja presente para não ter esse risco.
Vale até recomendar para quem está nos ouvindo pela rádio, Fernando, que depois resgate as imagens que nós estamos compartilhando sobre o ensaio, porque às vezes você pensa, mas não configura tanto. As camisetas com a imagem do presidente Lula lá da década de 90, várias imagens de chacota do ex-presidente Bolsonaro, né? E chacota, basta você vai ver, são imagens que fazem montagens dele chorando, montagens dele preso. Então é muito importante entender por que que isso está sendo questionado. Não é a vedação, a homenagem a um personagem da história do Brasil. É um momento em que nós estamos vivendo em que se isso configura campanha política ou não. Até porque nós temos que falar sobre o risco de abrir um precedente. Se você abre um precedente como esse e amanhã tem um desfile na Avenida Paulista exaltando, por exemplo, Flávio Bolsonaro, como é que você questiona? É também uma manifestação pública de caráter livre.
E eu vou além. O que o Henrique falou sobre há um ano se soube, caberia. E aí, saindo do aspecto de discutir se é uma medida que o TSE deveria olhar ou não, indo para o aspecto moral, caberia ao presidente da República, quando foi avisado disso, sabendo ele que se trata de um ano eleitoral e pensando no melhor contorno ético da nossa nação, falar que não era um ano apropriado e passar para outro ano. É muito complicada essa situação. Não é apropriado, não é de bom tom. Podia ser direita, esquerda, centro, para cima, para baixo. Não é uma boa medida.
Gente, eu quero interromper essa conversa aqui. A gente vai voltar a Brasília, porque tem mais informações. O nosso destemido Igor Damasceno está em Brasília. Tem mais informações dos desdobramentos do caso Master. Agora o Senado quer acesso ao celular de Vorcaro também. É isso. Gente...
É exatamente isso, viu, Fernando? Olha, enquanto o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregava todos os documentos extraídos do celular de Daniel Vorcaro ao Supremo Tribunal Federal, uma comitiva de senadores, liderados por Renan Calheiros, foram também ao Supremo pedir esses dados sigilosos. Renan Calheiros faz parte de uma subcomissão dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que também investiga o caso Master. Só que essa investigação por lá, ela caminha a passos lentos, porque justamente os dados são sigilosos e estão em posse do gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do caso. Então, por se tratarem de dados sigilosos, Renan Calheiros e outros senadores membros dessa subcomissão foram pessoalmente até o STF pedir acesso a esses dados. Segundo eles, os dados são considerados extremamente importantes para que a comissão lá no Senado também avance nas investigações em torno do caso Master. Inclusive, essa comissão já aprovou requerimentos de convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, do cunhado dele, o Fabiano Zetel, que também teria envolvimento nessas supostas fraudes. Ele também quer ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi quem fechou as portas do Master, e todos os outros personagens primários e secundários nessa história. Mas, como eu disse, a comissão está bem no início, caminha a passos vagarosos por falta de dados, e por isso Renan Calheiros solicitou o compartilhamento desses dados considerados sigilosos. É um momento considerado delicado porque ele pediu para Dias Toffoli, o qual o próprio celular de Daniel Vorcaro apontou conversa com o relator. Então é um embrólio danado em torno, porque ele pede dados que comprometem o próprio requerente, ou seja, o senador Renan Calheiros pediu dados sigilosos a Dias Toffoli, sendo que esses dados podem complicar o próprio Dias Toffoli. É um momento extremamente complicado, mas segundo Renan Calheiros,